Olá, seja bem-vindo a esse episódio especial que faz parte de uma disciplina do mestrado chamada Tecnologias Agrícolas de Base Ecológica, do professor Benjamin Dias Osório Filho. Essa disciplina, essa atividade, faz parte do mestrado em Ambiente e Sustentabilidade da UERGS, Unidade Hortênsias. E o tema é Fertilidade do Solo, Ciclo dos Nutrientes e a Saúde Humana. Então vamos lá! Os nutrientes vêm do solo e são reciclados em um processo natural dentro da cadeia alimentar. Aí a gente tem o consumidor primário, que vai direto nas plantas, nos vegetais, que captam esses nutrientes do solo. E nós temos os consumidores secundários, ou seja, aquele que vai comer outros animais. Então, na natureza, tanto os nutrientes quanto os contaminantes, os agrotóxicos, por exemplo, vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Então, se você tem, por exemplo, um ambiente marinho e aí você tem uma alga que acumulou algum tipo de contaminante, de mercúrio, por exemplo, o peixe vai e come aquela alga. Um outro peixe maior come esse peixe. Um outro peixe maior come esse segundo peixe. E assim vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. O ser humano vai lá e come aquele terceiro peixe. Então, ele está acumulando o que o animal ingeriu. Da mesma forma, a soja, por exemplo, que é cultivada primariamente, né, 98% da soja cultivada, ela é direcionada para a pecuária. E a soja é o que mais demanda uso de agrotóxicos. Então, aqueles animais, porcos, bovinos, todos os animais que são alimentados com ração à base de soja transgênica, com grande quantidade de agrotóxico, vai acumular essa contaminação, essas toxinas, esses xenobióticos e mais todos os químicos e medicamentos, né, que são utilizados no manejo, vão acumular principalmente no tecido adiposo, na parte de gordura dos tecidos animais. E aí, quando o ser humano ingere isso, ele está consumindo muito mais agrotóxico do que se ele estivesse consumindo como um consumidor primário, indo direto na própria soja, porque na cadeia alimentar ela está bioacumulada. Nos primórdios da humanidade, se utilizava o nomadismo, né? As pessoas eram nômades. Ainda são os índios na Amazônia, por exemplo, ainda são nômades. Então, eles exploram um determinado local. Depois que se esgotam os recursos naturais deste espaço, eles deixam o local e vão para outro e retornam a esse primeiro espaço após alguns anos, após o ambiente se recuperar. E esse solo volta a ser muito fértil, conhecido inclusive como terra preta de índio, devido à adição de nutrientes advindos dessa ocupação, né? Da própria palha, das ocas, dos dejetos orgânicos que são dispensados no local. E aí a natureza tem tempo de reassimilar esses nutrientes e aí devolvê-los à humanidade. Esse ciclo de nutrientes é tão importante que consegue manter uma floresta amazônica, por exemplo, em equilíbrio, em um solo extremamente pobre, pois aquilo que é perdido por lixiviação é adicionado via atmosfera, chuva e sedimentos, e pelo próprio solo, através da decomposição da matéria orgânica e do intemperismo das rochas. Só que, com a urbanização, os nutrientes não voltam para o local de origem. Eles são descartados como resíduos, empobrecendo as áreas agrícolas. Ou seja, o ser humano quebra esse ciclo natural. E como que poderia ser remediado isso, essa situação? Dois exemplos: uso de esgotos tratados e compostagem do lixo orgânico, retornando às áreas de origem. Sabemos que tem um alto custo, dificuldade de logística, mas seria uma solução. Por quê? porque os agricultores precisam modificar os teores de nutrientes do solo para manter a produtividade, porque os nutrientes do solo são finitos. Então, conforme as plantas vão crescendo, conforme as plantas vão retirando esses nutrientes do solo, é necessário que se acrescente, né, mais nutrientes para que se consiga continuar cultivando alimentos. A planta precisa absorver 17 alimentos químicos essenciais, ou seja, 17 minerais diferentes para se desenvolver adequadamente. Não é muito fácil de ajustar isso, porque cada cultura tem uma exigência nutricional diferente, tá? Esses nutrientes quais são? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Em algumas áreas de mar ou de mangues também, as plantas demandam uma quantidade de sódio. Também é um nutriente essencial para algumas culturas. E aí, como é que se faz isso, né? Através de adubos e de fertilizantes. Então, a relação entre os nutrientes do solo está diretamente impactando a saúde humana à medida que o ser humano vai consumir aquele alimento com os nutrientes que ele conseguiu captar do solo onde foi produzido. Alguns nutrientes têm muito a ver com o desenvolvimento da planta, com as características da planta, com as características da fruta, do vegetal. Por exemplo, o cálcio vai dar firmeza para as frutíferas, então ele é fundamental para que elas durem após a colheita. Já o nitrogênio vai impactar diretamente no tamanho da fruta ou do vegetal. Só que o nitrogênio faz com que a planta cresça mais, mas também que ela acumule mais água. Logo, esse alimento vai ser mais perecível, ele vai ter mais atividade de água, logo a durabilidade dele é menor. Já o potássio na banana é fundamental para a uniformidade no amadurecimento e para maior resistência ao transporte e armazenamento, e é o nutriente mais importante para a bananeira. Ou seja, os elementos essenciais influenciam cor, sabor, aroma, tamanho, aparência, resistência a pragas e doenças, durabilidade e etc. O nitrogênio das plantas é constituinte das proteínas, tanto nas plantas quanto na saúde humana. O nitrogênio é fundamental para a nossa construção celular, é constituinte estrutural das nossas células. Cálcio e fósforo, por exemplo, minerais indispensáveis à planta, também são indispensáveis para a nossa saúde, para fortalecerem os nossos ossos e dentes. E o ferro, por exemplo, constitui as nossas células sanguíneas. Só que existem dois poréns sobre essa parte de nutrientes no solo e nas plantas. Acontece que na natureza não é só a aplicação de adubos que vai fornecer os nutrientes às plantas. Existem organismos auxiliadores na captação e na absorção dos nutrientes do solo, que são as micorrizas, os fungos e os rizóbios, que são bactérias, ou seja, micro-organismos em processo de simbiose com as plantas. São micro-organismos que auxiliam na nutrição da planta e, ao mesmo tempo, se alimentam do que a planta produz. Essa microvida do solo, esse equilíbrio microbiológico do solo, também é fundamental para que se produzam alimentos mais nutritivos e mais saudáveis à saúde humana. Outro, porém, é o uso excessivo de adubos, que traz consequências sérias ambientais e também deixa as plantas mais suscetíveis ao ataque de pragas e de doenças, demandando um uso maior de agrotóxicos e de defensivos agrícolas, além de contaminar as águas, favorecendo a proliferação de algas, num processo chamado de eutrofização. Isso diminui a disponibilidade do oxigênio aquático, matando os peixes. Só para dar um exemplo de onde vai parar o uso excessivo de adubo nas plantações. Existem os adubos naturais, por exemplo, calcário e pó de rocha, que são os fosfatos naturais. Existem os adubos nitrogenados, que são os mais utilizados hoje nas plantações. E a ureia, entre eles, é o mais comum, que é derivada do petróleo. A literatura científica traz muitos estudos comparando os benefícios nutricionais dos alimentos orgânicos, ou seja, cultivados sem agrotóxicos, sem produtos químicos, fertilizantes químicos, comparados com os orgânicos ou de base agroecológica. Um desses benefícios dos orgânicos sobre os convencionais é em relação à fertilidade, já que a maior parte dos pesticidas são disruptores endócrinos, ou seja, eles bagunçam o sistema hormonal, diminuindo a fertilidade masculina e feminina. A Agência Francesa de Segurança dos Alimentos encontrou os seguintes resultados comparativos entre alimentos convencionais e os orgânicos. Nos alimentos vegetais, maior teor de matéria seca, ferro, magnésio, vitamina C, beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, fitoquímicos como os compostos fenólicos e o resveratrol. Nos de origem animal, índices menores de gordura saturada e maiores de gordura poliinsaturada, o que é super importante para a saúde cardiovascular, né? E nos alimentos de origem convencional foram encontrados maiores teores de nitratos, que são potencialmente cancerígenos. Ou seja, nessa grande revisão que foi feita, se apontam vários benefícios do consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos em detrimento dos alimentos de origem convencional cultivados à base de agrotóxicos. E não é só isso, outros aspectos dos orgânicos sobre os convencionais também são mencionados na literatura, como o melhor sabor e a maior durabilidade. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar do magnésio. De acordo com a estimativa do Dr. Arnaldo Veloso, que mora em Brasília e é a maior autoridade hoje em magnésio, chama inclusive o rei dos minerais, né? Assim ele intitula o magnésio. A estimativa dele é que mais de 90% dos brasileiros são deficientes em magnésio. Porque a nossa água, o nosso solo brasileiro são pobres neste mineral. Além disso, o magnésio é perdido no refino, é perdido no processamento e ainda é espoliado no organismo quando em situações de estresse, de consumo exagerado de açúcar refinado, por exemplo. Então, é necessário muitas vezes fazer uma suplementação desse mineral ou de outros, né, nutrientes essenciais de acordo aí com as suas necessidades, com a sua adequação do estado nutricional, e isso é feito diretamente com uma avaliação nutricional. Mas a adequação nutricional é sempre importante, a variedade da alimentação é importante em todos os momentos da vida. E só assim a gente consegue garantir um mínimo de nutrientes essenciais à nossa saúde. A fonte principal, o instrumento, a ferramenta principal de trabalho do nutricionista é o alimento. Em alguns casos, a gente precisa suplementar. Por quê? Porque muitas vezes os alimentos, uma alimentação mesmo que balanceada, não dá conta de suprir as necessidades nutricionais que nós temos, especificamente em algumas condições especiais. Então, o nutricionista precisa conhecer as condições daquele alimento, as diferenças entre os orgânicos, os convencionais, e saber orientar a população nesse sentido. As plantas precisam de um solo rico e equilibrado para crescerem e para se tornarem nutritivas, e o ser humano, da mesma forma, precisa de alimentos nutritivos e completos para conseguir suprir as suas necessidades nutricionais. Ou seja, as condições de solo, de plantio e de manejo vão impactar diretamente na saúde das populações. A sua saúde depende, sim, das suas escolhas, principalmente as escolhas alimentares, mas depende também, muitas vezes, de situações que fogem ao nosso alcance, que é o cultivo e o manejo dos alimentos que nós compramos. Portanto, seja um consumidor primário, coma mais plantas, escolha comprar de agricultores que você conhece, próximos de onde você mora, de preferência de base orgânica e agroecológica, e se você puder, cultive um temperinho, cultive uma verdura, cultive algum legume perto de você aí na sua casa, mesmo que seja em vasos, porque isso com certeza faz também diferença na sua saúde, principalmente a longo prazo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. As referências utilizadas para elaborar esse trabalho vão ficar disponíveis no meu canal do Telegram. É só digitar lá Lilian Alves Nutricionista e entrar no canal. Um beijo para você e até o próximo episódio.